Senhora Presidenta, os arquivos do Observatório Nacional da Inclusão Digital contemplam hoje uma centena de iniciativas na área dos acessos à internet, além de um útil banco de dados com referências técnicas e operacionais sobre iniciativas bem-sucedidas das áreas. Dessas, 75 são públicas e 25 de responsabilidade da sociedade civil. Distribuem-se ao mesmo tempo em 36 programas de abrangência municipal, 10 de alcance regional, 24 de âmbito estadual e mais 30 com escopo nacional. Consistentemente com isso, pesquisa divulgada no final do mês de maio, último, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, demonstrou que a inclusão digital está avançando no país para todas as camadas. A quantidade de domicílios com acesso à internet, por exemplo, aumentou mais de 40% em um único ano. No balanço de todas as regiões do país, passando de 27% para 38% dos lares atendidos até o final de 2011. Trata-se do maior crescimento registrado por esse indicador na história da internet brasileira. A diversidade, a qualidade das conexões também aumentaram, com destaque para o uso da internet móvel, ou seja, aquele feito via celular. E por isso eu iniciei falando dos celulares. Aquele feito via celular ou equipamento chamado tablet conectado à rede de telefonia móvel. Este crescimento foi da ordem de 240% no mesmo período, o que significa que o percentual do uso desse serviço triplicou em um ano, apenas, passando de 5% para 17% do total de meios de conexão. O acesso via banda larga móvel, com uso da conexão de melhor qualidade, conhecida por 3G, também aumentou, passando de 10% para 18% do total. E no mesmo diapasão, as velocidades médias contratadas também aumentaram, sendo que o percentual de domicílios com conexões entre 256 kilobits por segundo e 1 megabit por segundo passou de 18% em 2010 para 29% em 2011, num crescimento anual de mais de 60%. Mostra que o conjunto da população está acompanhando passo a passo a importância desses novos instrumentos. Esse desempenho, senhora presidenta, senadora Anamélia, pode ser explicado em boa proporção pelo lançamento do Programa Nacional de Banda Larga, de responsabilidade do governo federal, que passou a oferecer a internet com velocidade de 1 mega a preços populares, que variam de R$ 29 a R$ 35 por mês, dependendo de haver ou não a isenção do ICMS cobrado pelos estados. Aí eu faço um apelo a todos os estados que deem a isenção do ICMS para que as camadas mais pobres possam efetivamente usar cada vez mais essa ferramenta tão importante de comunicação e interagindo na sua cidadania plena. Também houve avanço na zona rural, senadora Anamélia, Vossa Excelência. Eu digo sempre que se enganam aqueles que pensam que a Vossa Excelência atua mais na área rural. Vossa Excelência atua em todas as áreas. E nós somos parceiros nesses encaminhamentos. Também houve avanço na zona rural, onde o número de domicílios com acesso cresceu 66,6%, passando de 6% do total em 2010 para 10%. Quase que o dobro. No final do período, essa pesquisa mostrou que houve um relevante avanço. No caso do acesso móvel, o aumento foi ainda maior, havendo, então, uma triplicação ao longo de 2011. Para ampliar ainda mais o acesso rural às tecnologias da informação e da comunicação, o governo vai licitar nesse mês de junho a faixa de frequência de 450 MHz. Iniciativa que vai permitir a expansão do serviço de telefonia e de internet no campo, na área rural, mesmo nas áreas mais remotas. Parabéns ao governo por essa iniciativa. Nós todos sempre dizemos isso, que queremos que o homem, enfim, que a mulher que produz, que mata a nossa fome, em resumo é isso, como diz no linguajar popular, buscando uma citação de Vossa Excelência, na Dona Anamélia, que mata a nossa fome, nós que moramos na cidade, são eles que ficam lá no campo. Então, essas novas tecnologias têm que chegar mesmo e no campo, e por isso, parabéns à iniciativa do governo da presidenta Dilma. É muita coisa feita, de certo, mas ainda não é o suficiente. E digo isso, senhoras e senhores senadores, porque há outra área que considero fundamental nessa relação que faço entre o desenvolvimento social e as novas tecnologias, já que falamos tanto no social. O que poderíamos chamar de educação para a cidadania? Um campo ao mesmo tempo relevante, emergente e urgente no que diz respeito ao necessário aprimoramento de nossas práticas democráticas, econômicas e de convivência social. É bem possível que a educação seja, nesse momento, o fator mais importante a influenciar o avanço da cidadania no Brasil. A partir de uma conexão bastante clara que vejo nessa linha: mais educação, mais renda e mais cidadania. Eis o porquê da imensa importância das novas tecnologias, da inclusão social, do ensino técnico, como forma de garantir a capacitação, educação e, por meio delas, autonomia, justiça, distribuição de renda, liberdade, transparência e democracia. Disso dependem, meus amigos e minhas amigas, as melhores possibilidades que temos de concretizar avanços significativos rumo a uma sociedade mais justa, mais fraterna, menos desigual, com responsabilidade sustentável e social. Disso depende, senhora presidenta, muito do que esperamos de bom para o futuro do nosso querido Brasil. Para terminar, gostaria somente de lembrar que ainda em 2004 apresentei proposta legislativa para alteração da Lei 9.998 de 2000, que institui o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para determinar que pelo menos 30% desses recursos sejam destinados, aplicados em educação. Este fundo do serviço de telecomunicações atualmente destina somente 18% dos recursos para a educação. Tal quantia mostra-se por demais modesta ante o desafio a ser enfrentado por todos nós. A informatização das escolas públicas. Repito, o meu projeto visa garantir a informatização total das escolas públicas brasileiras. Isso não pode tardar. Consequentemente, há sim que se destinar parcela maior dos recursos do FUST para a aplicação em educação. No mínimo, pelo nosso projeto, vai pagar 30%. Esse projeto já foi aprovado por unanimidade aqui no Senado. Porque, às vezes, eu digo, não é só botar o computador, tem que renovar. Cada ano, no mínimo, cada mês, ou no mínimo, cada ano, vou ficar cada ano, os computadores vêm mais modernos, são muito mais avançados, as novas tecnologias chegam quase todos os dias, e por isso tem que ter um fundo que garanta essas inovações. Mas, repito, o meu projeto foi aprovado por unanimidade aqui no Senado. Se encontra lá na Câmara dos Deputados. Já foi aprovado em duas comissões, está na última agora. Se aprovado, ele vai para a sanção da presidenta Dilma. Eu quero aqui cumprimentar o ex-senador Azeredo, que lá na Câmara comprou essa boa briga e tem defendido, inclusive tem me comunicado, a aprovação também do projeto com rapidez. Me refiro aqui ao presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o senador Jaime Campos, já com o seu irmão, deputado federal, foi o relator, inclusive, do projeto, o Júlio Campos, foi relator do projeto, deu parecer favorável, fez mudanças construtivas com emendas que qualificou ainda mais o projeto. Como percebemos, eu falei aqui de dois senadores que não são da base do governo, e ambos comprometidos com essa proposta que só vai fortalecer o acesso aos pobres, enfim, às escolas públicas, principalmente, ao sistema integrado, né? Via a internet a nível nacional e, por que não dizer, a nível internacional. Senadora Ana Amélia, era essa a minha intenção, de dialogar hoje com o país e com Vossa Excelência, aproveitando o sistema de comunicação aqui do Senado. E, ao mesmo tempo que falo dessa ferramenta tão importante, que são a internet, as redes sociais, eu quero aqui, como já fez Vossa Excelência, fez o senador Simon, eu quero nesse momento também pedir aos internautas que ajudem a fazer uma pressão democrática lá na Câmara dos Deputados. Eu sei que essa é a vontade dos deputados, para que, e termino como eu comecei, para que a gente liquide, elimine o famigerado fator previdenciário e garanta o reajuste real aos aposentados e pensionistas. Eu aprovei aqui nas comissões do Senado, em todas as comissões, recursos. Agora vai para a comissão mista, que esse ano eu farei parte, faço parte, para garantir o reajuste dos aposentados com aumento real e para garantir também caixa suficiente para que a gente possa, de uma vez por todas, ter uma alternativa ao fim do fator previdenciário. Eu entendo que pelas redes sociais nós poderíamos fazer uma grande campanha que as centrais e as confederações já estão fazendo pela forma democrática e transparente que vocês fizeram já no fim do voto secreto, fizeram na chamada lei da ficha, do ficha limpa, que se faça também fim do fator previdenciário já. O projeto já foi aprovado no Senado, está na Câmara, e se houver esse movimento das redes sociais, que no meu entendimento já começou, porque foram milhares que pediram que o presidente Marco Maia colocasse em votação, que se ele fosse dado mais um impulso para que outros tantos milhares e milhões de pessoas peçam que essa injustiça que ainda existe na legislação brasileira, de retirar a metade do salário dos mais pobres, que é do regime geral, e repito, é onde há um superávit anual, pode fazer uma retrospectiva histórica de no mínimo 15 bilhões de reais no passado, no presente, eu posso dizer até no futuro, mesmo acabando com o fator previdenciário. Era isso, senhora presidenta, agradeço a Vossa Excelência. Procurei ficar mais ou menos no seu tempo, que foi em torno de 35 minutos.